Olá, ouvintes, boa noite. Com vocês, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo o final de domingo. Noites de Domingo é editado e apresentado, como todos sabem, por Filipe de Souza, mas eu tenho que falar. E é um programa que vai ao ar pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido por 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Boa noite a todos os ouvintes, todos sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. E a cada um de vocês, ouvintes, eu desejo realmente um momento especial de renovação para a sua alma, para o seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele conseguiu dar à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação e a nós nos deu a capacidade de recomeçar a cada ano. E assim, eu desejo a vocês ouvintes que aniversariaram esta semana um ano cheio de amor, cheio de alegrias, porque afinal, amigos ouvintes, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, de ajudar mais pessoas, de aprender e ensinar novas lições, de vivenciar outras dores e suportar velhos problemas. Então, sorrir novos motivos também, chorar outros, porque realmente amar o próximo é dar mais amparo, rezar mais preces e agradecer mais vezes. E fazer aniversário, então, amigo ouvinte, amadurecer um pouco mais e olhar a vida como realmente uma dádiva de Deus. É também ser grato, é também saber ser reconhecido, sobretudo saber ser forte e sempre destemido. É ser rima, é ser verso e é ser calado às vezes também. Então, nossos sinceros parabéns a cada um de vocês. Feliz aniversário! Parabéns então a todos vocês. E realmente eu espero que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana. E neste programa hoje iremos refletir sobre o tema O Homem Social e Seu Universo. Mas antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de lembrar que o mundo ele é composto por cada um de nós e que sim, está em cada um de nós a culpa pelos fracassos, bem como também os louros das vitórias. E as músicas do programa de hoje, elas foram sugeridas por Francisca Alves de Guarulhos, São Paulo, Brasil, e o tema por Teresa de Marche, uma ouvinte nossa da cidade de Ferne, no Canadá. Então, ouvintes, na sociedade capitalista de nossos dias, o problema da alienação, ele se engendra e realmente em todos os contextos da vida social, redimensionando a perversa separação entre os indivíduos e os grupos sociais e dando aí margem a questionamentos e reflexões e nisso em distintos âmbitos das ciências humanas, como também das ciências sociais. Porque quando os indivíduos eles são chamados a adotar um estilo de vida baseado nos modelos vigentes de competitividade e consumo, modelos sustentados sustentando a máquina da acumulação do lucro, o homem é mera peça de engrenagem social, uma mera peça que roda sem parar, movida por si mesma e sem se importar com ninguém, nem mudar em nada a sua marcha. E com isso, amigos ouvintes, a sua ação ela reside apenas na reprodução do status quo, no servilismo cego e estreito a uma ordem social reguladora que, em última instância, induz à contramão do próprio movimento ascensional da vida. E nessa composição, na composição de um possível retrato das situações que realmente podem configurar no tempo e no espaço o problema dos homens, homens que se mantêm alheios à própria natureza e também às indagações a propósito das finalidades da vida, a atenção que se justifica dar ao negativo de sua imagem, ela se deverá limitar, entretanto, à necessidade de identificarmos, ou seja, o lugar e a parte que cabem ao mal no mundo em evolução. E realmente, sim, esta questão ela merece um desvendamento, isso na medida em que ocupa o coração da problemática maior da vida na Terra, que desde os tempos primordiais desafia os povos e nações em todo lugar, assim como os homens que as integram. Então, o que precisamente parece estar em causa essa trajetória da humanidade é realmente a situação do risco à autodestruição imposta pela condição do homem alienado, no sentido de que, assim, o homem se encontra apartado de seu poder de crescimento, da consciência do seu ser social, do seu universo de interações, se encontra apartado também de sua história e, sobretudo, do seu lugar e, infelizmente, de seus valores, de sua cultura e, sobretudo, da sua cidadania. Porque realmente a sociedade obriga o homem a tornar-se reduzido, né? Sem as reais dimensões de sua humanidade. E por isso, ela própria, essa sociedade, ela tende a se degenerar nas armadilhas dos modelos corruptíveis do menor esforço, o menor esforço descompromissado, né, do maior proveito material e da renovação travestida de convencionalismo, de uma ação inconvenientemente dirigida, etc, etc, etc. E assim sendo, amigos ouvintes, no homem e na sociedade, o resgate de si mesmo e de sua natureza gregária é o resgate da possibilidade de assumir uma atitude frente à vida, isso na direção de uma aspiração e também uma ação que realmente, no essencial, seguem ao encontro do bem-estar e do ser feliz. Então é nesse sentido que nós poderemos nos reportar à construção da individualidade forte, ou então à perspectiva da pessoa na e pela personalização, mas também aos pressupostos de remodelação do espaço, além da lei da socialização. Então, no intuito de recordar a linha de investigação interdisciplinar que supõe a complementariedade entre as ciências humanas e sociais e também as ciências do espaço, nada mais é que buscarmos agregar nossas formações a partir do conjunto de referências que realmente deverão sustentar as proposições do universo do homem social e também do lugar da realidade objetiva, isso consubstanciando, né, a reflexão proposta no enfoque prospectivo das exigências do provir e também dos direcionamentos para a ação. Então, concebendo-se também o espaço do homem como um resultado e condição do permanente processo de remodelação da sociedade em suas instâncias de produção e transformação da vida económica, política e cultural, Então, nesse enfoque do fenômeno humano que abordaremos aí a questão da constituição da subjetividade no indivíduo e do sujeito com um ser no mundo. Então, ou seja, vamos colocar em palavras mais simples. O homem constrói seu próprio ser e se diferencia enquanto personalidade única na esfera de suas relações com a natureza e a sociedade da qual participa. Porque o homem, ele vive e subsiste em dado tempo, em dado lugar, desenvolvendo então aí uma ação intimamente associada à sociedade que o integra na particularidade geográfica de seu lugar na vida e também no grande movimento da natureza em seu contínuo processo de gênese. Então, a recorrência a esta ordem de ideias, que realmente apresenta basicamente a problemática de fundo da alienação dos indivíduos do nosso tempo e também a consideração ao nosso lugar na Terra, para a qual buscamos uma elucidação e um ancorador seguro, isso tendo em vista a ação de escolher e também colaborar, né, para a construção do futuro. Então não há como reordenar o pensamento sem partir realmente de algumas proposições essenciais a respeito da concepção do homem social e do seu universo. E aqui, realmente, o programa de hoje, o propósito dele, é fazer realmente convergir a exposição do foco do sujeito como ser um ser pensante, mediante de consciência e também da individualidade de cada um, por oposição à objetividade de tudo que se nos apresenta à vista e também ao espírito, a tudo que também nos oferece matéria ao conhecimento, tudo também que nos reporta à totalidade do universo social dos seres individuais. Então, ao constatarmos realmente que a natureza, ela sempre foi o celeiro do homem, distingo uma fase pré-social da história do homem de outra fase onde o homem se torna homem social. E assim, para que realmente o animal homem ele se torne o homem social, é indispensável que ele também se torne o centro da natureza. E isto ele consegue como? Pelo uso consciente dos instrumentos de trabalho. E nesse momento, a natureza ela deixa de comandar as ações dos homens e também a atividade social ela começa a ser como uma simbiose, né, entre o trabalho do homem e uma natureza cada vez mais modificada por esse mesmo trabalho. E essa fase da história, amigos ouvintes, ela não poderia realizar-se se não houvesse um mínimo de organização social e também sem uma organização paralela de espaço. E dessa forma, então, pode-se entender o homem, né, como sendo sujeito consciente e também produtor da história. E, em última instância, eu poderia até afirmar a chave do universo. Mas, realmente, se conhecer é verdadeiramente tão vital e beatificante, porque eu insisto em voltar de preferência nessa atenção para o homem, porque por uma dupla razão, que duas vezes o faz centro do mundo, é o homem que se impõe ao nosso esforço para ver como a chave do universo. Então, subjetivamente, para começar, nós somos inevitavelmente centro de perspectiva em relação a nós mesmos. Nós somos objeto e sujeito que se unem e se transformam mutuamente no ato do conhecimento. Então, quer queira, quer não, a partir de então, o homem se reencontra e se olha a si mesmo em tudo o que vê. Como sendo o centro da perspectiva, o homem é, simultaneamente, centro de construção do universo. E assim, amigos ouvintes, em razão de se encontrar em uma bem determinada posição na natureza, em um ponto singular sobre um nó que domina toda a fração do cosmo, atualmente aberta à nossa experiência, é a partir daí que o homem ele assume a posição central no universo do qual emerge e também nele culmina. Ou seja, amigos ouvintes, o homem, centro estruturante, ou então centro de perspectiva. Por quê? Porque ordena, porque o homem distribui, o homem molda, o homem cria, enfim, a realidade através do pensamento e da ação. E com isso, faz a história. Ou então, o homem como centro estrutural, ou então centro de construção, porque compõe essa mesma realidade como uma peça indispensável, né, da sua arquitetura, como um ápice que ela própria presentemente atinge. Então, o homem é, portanto, a chave de compreensão do universo. Então, ora, se o que está realmente em causa aqui é o lugar, né, então, que o pensamento ocupa no eixo da evolução da natureza e da vida. Então, encarar bem de frente o fenómeno central da reflexão é o passo essencial se desejamos realmente conceber o homem em sua inteireza. E assim, então, todas as realidades da vida ou do homem sobre as quais nós podemos nos voltar, isso no processo de conhecimento, se definem por quê? Por ações conjugadas do que é exterior e do que é interior. E, nesse sentido, o passo da reflexão, ele nos possibilita o acesso a todas as atividades da vida interior do homem. Sim, pois, entendendo a reflexão como o poder adquirido por uma consciência, uma consciência de se dobrar sobre si mesma e também de tomar posse de si mesma como de um objeto dotado de sua própria consistência e de seu próprio valor, não mais para quê? Para conhecer. Então, mas conhecer-se, não mais para saber, não saber que se sabe, porque o ser reflexivo ou pensante, ele se torna suscetível de viver numa esfera nova, num outro mundo, que nasce, em que todo um outro domínio do que é real. Então, por quê? Porque a abstração lógica, opções e invenções ponderadas, matemáticas, arte, percepção calculada de espaço e de duração, ansiedades e sonhos de amor, nada mais são do que a efervescência do centro recém-formado explodindo sobre si mesmo. Eu aqui trago Milton Santos, e para Milton Santos, essa nova esfera é também chamada de psicosfera. Ou seja, o reino das ideias, o reino das crenças, o reino das paixões e o lugar de produção de um sentimento, que socialmente constituída também fornece o quê? Regras à racionalidade ou então estimula o imaginário. Então, em contraposição ao que o mesmo autor concebe como sendo uma tecnosfera, o que seria talvez até outro pilar para a compreensão da organização do espaço humano construído socialmente, a psicosfera é a esfera da ação humana e poderá definir até um dado lugar pelo tempo da copresença, né, que se instaura por sua existência de relações interpessoais e relações de caráter essencialmente comunicacional, né, podendo apontar então para o reino da liberdade, essa liberdade que traz tanta responsabilidade. E assim então, nesse contexto, a esfera do pensamento e do acontecer existencial, a questão da consciência e também da personalidade do indivíduo são medidas de um processo de evolução do sujeito que realmente podem revelar, e também isso em contrapartida, né, o estado de alienação relativamente ao seu lugar na natureza e à sua verdadeira dimensão como homem social. Então, conforme desenvolve a sua fenomenologia, também o Taylor de Chardin, ele nos explica, amigos ouvintes, que a vida ela se eleva sempre a mais consciência e organização. E dizendo mais, inclusive, porque se a evolução ela é igual à ascensão da consciência, a ação progressiva desta lei, ela gera também o efeito de uma união cada vez maior. Ou seja, em outras palavras, ser mais é unir-se cada vez mais. Mas também a unidade ela só aumenta sustentada por um crescimento de consciência, isto é, de visão. E assim aqui então, amigos, se deduz que a situação existencial básica de todo o ser consciente é tanto mais complexa quanto maior a capacidade de visão do mesmo, considerando inclusive a consciência no seu amplo espectro que envolve desde a simples percepção à mais complexa ciência. Melhor, o ser mais consciente é aquele que dê mais e une mais. É aquele que une a si mesmo e aos outros, ou que se deixa unir pelos outros. Então, ainda, Paul Taylor, nesse processo de união, de ser consciente, é que se desenvolve então a sua personalização. Porque, segundo as leis da união, na visão de Taylor, a única cria diferencia a personalizar. Então, a constituição da subjetividade, ela se equipara à personalização do sujeito. Ela se equipara ao progresso do sujeito com um aprofundamento interno da consciência sobre si mesma, e também ao sujeito tornando-se plenamente ele próprio pelo passo decisivo da reflexão. E é aí que então que se configura finalmente o universo do homem social, ou seja, nesse encontro de um universo pessoal ao universo social, que acaba por personalizar, na medida em que, procurando se separar o mais possível dos outros, o elemento se individualiza. Mas, realmente, para sermos plenamente nós mesmos, é em direção inversa, é no sentido de uma convergência com todo o resto, é em direção ao outro que nós temos que avançar, pois o termo de nós mesmos, não é? O cúmulo da nossa originalidade, não é nossa individualidade, é nossa pessoa, é bem diferente. Ou seja, o verdadeiro ego, ele cresce em razão inversa do egotismo, ou então do individualismo, isso no processo de personalização que se consuma sob a influência da união. Enquanto eu vou tomar uma aguinha, você vai continuar na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo, hoje trazendo para reflexão o tema O Homem Social e o Universo. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava a história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci
e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia sem escada no mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi
mais. Não, não, porque eu nasci.
Eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu me vivi com as mulheres na taverna. E quando a pedra desprendou da bandeira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Lavinha brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.
Voltando então com o nosso programa Noite de Domingo e com o tema então O Homem Social e Seu Universo. Vamos falar agora então sobre o espaço e o tempo do homem. Realmente, a realidade que deveríamos tomar como objeto do conhecimento, isso no âmbito da geografia, segundo a teoria do Milton Santos, é o espaço tempo do homem. É o espaço produzido historicamente sobre a superfície da Terra pelo homem, vivendo em sociedade. E no contexto das mais distintas formas de organização da comunidade humana, realmente os grupos humanos hoje modificaram a natureza. Eles demarcaram o seu território, criando técnicas, modelando e remodelando o seu espaço. Isso para quê? Para a realização da vida social. E fizeram de tal forma que, no transcorrer do tempo da história humana, processos de mudança, períodos característicos e recortes espaciais podem realmente ser identificados para o efeito de compreendermos a sociedade humana em suas relações com a natureza e também com o espaço que lhe cabe. E daí, então, pensarmos que toda a realidade socioespacial objetiva no processo do conhecimento ela passa a ocupar um lugar no eixo da evolução histórica e também na horizontalidade do espaço geográfico. E, de facto, para o geógrafo, a realidade em sua totalidade é o quê? É o planeta Terra. E também a habitação que representa para a humanidade. Então, é a sociedade humana que se aproveita dos recursos do planeta e daqueles criados por ela própria para quê? Para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar e para quê? Para a sua felicidade. Eu aqui colocaria aspas nessa felicidade, porque não tem sido isso que a gente tem vindo a construir. Mas, continuando e nesta visão, nós iremos encontrar muitos pontos de convergência com a concepção a nos explicar que realmente no discurso da luta humana pelo conhecimento do universo, o espaço, também por sua realidade tangível, foi o primeiro a ser descoberto. E aqui, a Terra, ela era simplesmente grão de poeira sideral. E os céus se acharam livres para as expansões intermináveis que desde então lhes temos reconhecido. Mas, muito mais lentamente até percebida, e isso por falta de referências aparentes, se mostrou a profundeza dos séculos, mostrou o abismo do passado, se mostrou a idade real da Terra, da vida, a idade real do homem. No entanto, nos primeiros estágios do despertar humano para as imensidades cósmicas, para o espaço e também para o tempo, elas permaneciam ainda, por maior que fossem, independentes uns dos outros. Dois receptáculos separados, poderá-se dizer. Dois receptáculos cada vez mais vastos, também sem dúvida, mas onde também as coisas se amontoavam e também flutuavam sem uma ordem fisicamente definida. E então, o que faltava ao homem descobrir se deu somente no pleno século XIX, ou seja, a coerência irreversível de tudo o que existe. O tempo e o espaço se unindo organicamente, para quê? Para tecerem os dois juntos o estofo do universo. Também o acesso definitivo da consciência, e isso aqui é um quadro de dimensões novas. E então, dessa forma, o que faz um homem moderno e assim lhe permite ser classificado, e também nesse sentido, muitos dos nossos contemporâneos ainda não são modernos, é ter-se realmente tornado capaz de ver, não somente no espaço, não somente no tempo, mas na duração. Ou então, o que dá no mesmo, no espaço-tempo biológico. E é se achar, além disso, incapaz de nada ver de outra maneira, nada a começar por ele próprio. Então, desta forma, essa duração, como nos explica o José Luís Archanjo, também corresponde à noção teilhardiana de tempos orgânicos, ou então espaço-tempo, que corresponde a uma organização do espaço e do tempo a nível biológico, num todo único e também convergente, no qual o espaço não é nada mais do que integrado na dimensão temporal do que se passa a representar, a seção transversal, ou seja, uma fatia do cone do tempo. É como, por exemplo, um movimento universal, isso em virtude do qual a totalidade das coisas, de isso de alto a baixo, se desloca solidariamente e no único discurso também, não somente no espaço e no tempo, mas também num espaço-tempo, cuja curvatura particular ela tem por efeito tornar o que aí se move cada vez mais ordenado. Então, em outras palavras, simplificando e trocando em miúdos, um princípio de ligação orgânica, ou então de união, que vigora em todas as realidades no universo. Porque toda e qualquer realidade objetiva, ela tem o seu lugar nesse todo real, porque os elementos que a compõem, eles permanecem organicamente ligados entre si, e é esse todo maior do qual é parte. E aqui, então, mais uma vez, nós voltamos à visão totalizante de Milton Santos. Isso é porque, ao nós concebermos que a realidade em sua totalidade, pormenorizada aos limites do espaço geográfico e também da sociedade humana, acaba por abranger tanto a organização dos elementos ou partes que acompanham suas relações, quanto até o permanente movimento de totalização que transforma no tempo a configuração, eu diria, de uma dada totalidade em outra realidade, uma realidade inteiramente nova e, portanto, distinta. Então, além disso, nesta concepção da realidade objetiva e também de seu lugar, um outro par de atributos deve ser aqui destacado e importante destacar. E aqui a Santos que nos reportamos, primeiramente, para quê? Para explicar a unidade entre o universal e o particular que constituem toda e qualquer totalidade. E assim, o movimento da totalidade permite entender isso num primeiro momento, como uma integral e também no segundo momento como uma diferencial, pois que enquanto integral a totalidade ela é vista como algo uno e até frequentemente em abstrato, enquanto que a diferencial ela é apreciada em suas manifestações particulares de forma, de função, de valor, de relação, isto é, em concreto. Então a totalidade é ao mesmo tempo o quê? O real abstrato e o real concreto. Então só se torna existência, só se realiza completamente através das formas sociais, incluindo as geográficas. E é também aqui, a cada momento de sua evolução, que a totalidade sofre uma nova metamorfose. Ou seja, volta a ser real abstrato. Não é verdade? Então, temos então que os elementos ou partes da realidade objetiva, eles são conhecidos como função, ou seja, lugar da, do quê? Da totalidade. Então, daí vem a ideia de que, a começar dos próprios homens, cada indivíduo é apenas o quê? É apenas um modo da totalidade, uma maneira de ser, porque o indivíduo reproduz o todo, e só tem existência real em relação ao todo. Não é verdade que o que eu vos falei, cada um de nós é responsável pelos erros e pelos louros da vitória. Então, assim, cada fração da realidade é apenas o quê? É apenas uma forma particular de organização dessa mesma realidade. No entanto, no seu todo, à sua vez também, a realidade ela poderá ser aprendida e representada, porque pelos aspectos de sua universalidade, do que é comum, inclusive, a todas as suas partes, a todas as suas realidades elementares. Então, se assim nós colocarmos, nós podemos retratar a real dimensão, aquela dimensão visível e intrínseca, ou eu poderia até dizer profunda, né, do universo que integra o que integra a vida humana na Terra, e é dado ao conhecimento tudo mais que nos reportará a essa totalidade do espaço-tempo organicamente unido, cabendo então às possibilidades entreabertas ao homem pelas exigências de quê? Do porvir. E também os seus direcionamentos para a ação. Eu a seguir vou refletir com vocês sobre as exigências do porvir e os tais direcionamentos para a ação. Mas antes eu vou tomar uma aguinha, vocês vão ouvir uma música e a gente volta já já. Fiquem connosco, vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. E mais uma vez, um beijo no coração de vocês e os meus agradecimentos pela audiência que sempre me proporcionam.
Eu sou a mosca que botou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar.
Eu sou a mosca que perturba o seu sono.
Voltando então, eu acho que realmente a Francisca, ela quis realmente, né, provocar, né, essas músicas. É uma provocação à minha palestra, mas isso é bom, porque chama a atenção realmente para o tema. Vamos então refletir agora sobre as exigências do porvir e também os direcionamentos para a ação. E aqui, mais uma vez, eu pego um outro pensador. Eu me refiro a Taylor de Chardin. E seguindo então esse pensador, o homem alienado permanece na superfície das relações sociais. Esse homem ele não conhece a si próprio e também aos outros, isso na dimensão real do quê? Da implicação de sua vida com a evolução do mundo, com a evolução da vida, com a evolução do pensamento humano. E longe ele permanece de entrar a viver, isso no âmago de uma metamorfose, olhando de frente para o seu ser subjugado e egoísta e aceitando sem refletir a sorte que o submete ao resto da sociedade. Então, infelizmente, em parcelas numerosas da sociedade em que vivemos, o homem alienado ainda não se deu conta do seu poder de crescimento e de reflexão, de que algo se desenvolve no mundo por meio de nós, às nossas custas até talvez. Verdade. Então, para a superação dessa situação existencial de alienação, o Taylor Chardin encontraríamos talvez nele a resposta de que o passo decisivo seria o de buscar progredir, mas progredir o quê? De uma forma duradoura. Se usa hoje muito o termo sustentável, né? Até o termo de nós mesmos, né? Envolvendo-se com um movimento evolutivo que nos conduz à expansão e também à ascensão da nossa consciência diante do que é o real. Não é? Porque quanto mais o homem se tornar homem, menos aceitará se movimentar a não ser na direção do quê? Do interminavelmente e do indestrutivelmente novo. Então, com a leitura de Pierre Teilhard de Chardin, nós acabamos por compreender que nós temos a dimensão completa da evolução contida em nossa pessoa e, por isso, a grande exigência do porvir e, ao mesmo tempo, também a base suficiente para a fundação de uma nova ética. E isso é temos em quê? Em nossas mãos a responsabilidade pela evolução. O que acaba por supor, então, uma adesão existencial aos progressos da personalização e do quê? Da socialização. Isso não para se enredar, como eu poderia dizer, numa rede de convenções ou de acordos juridicamente impostos ou aceitáveis, mas sim para assumir aí uma espécie de compromisso no seio de uma cosmogênese, poderia-se dizer, e mais particularmente de uma psicogênese e também noogênese, né, onde os efeitos da solidariedade nos acaba por entrelaçar, e onde nós começaríamos então a fazer o quê? A realizar em nosso espírito a grandeza e a gravidade verdadeira da condição humana. Mas vocês podem se perguntar, mas o homem se orienta naturalmente pela busca ao encontro da felicidade, não é verdade? Pois é. Mas realmente essa será sempre até uma exigência para o seu porvir. Mas o que é possível hoje é o quê? É o que poderá lhe advir como um futuro melhor. Tais são as percepções conjugadas que operam no homem em todo momento da sua vida. E nesse sentido, o nosso amigo Taylor, ele oferece as suas formulações, isso no sentido de desvendar não apenas a origem do problema, que é o problema que acaba por perpassar a busca da felicidade, mas as respostas coerentes, né, à sua visão do real. Porque diz ele então que é no tipo do homem que portamos realmente no fundo de nós mesmos, na nossa atitude diante da vida, que reside realmente a forma de felicidade que todos nós buscamos. Então, aos fatigados, ou então eu diria até aos pessimistas, aqueles aos quais os perigos são maiores do que o interesse do sucesso em superá-los, e também a quem é melhor ser menos do que ser mais, a felicidade não estaria em uma vida sem aborrecimentos, sem riscos ou esforços, sendo o homem feliz. O que pensa, sente e aspira o menos possível. Então, aos bons vivantes, o telhar, ele certamente é melhor ser do que não ser. Mas, para eles, ser não significa agir, mas significa preencher-se do prazer que se pode obter do momento presente. Hã? Mas então, para estes, realmente, arriscar-se seria apenas pelo prazer momentâneo de viver o risco por si mesmo. Seria apenas pelo prazer de ousar, ou então de sentir mesmo, de sentir medo, quero dizer, essa tal adrenalina. Então, para estes, a felicidade não estaria aqui na vida com o máximo proveito e com a máxima saciedade. E para estes, amigos ouvintes, o objetivo seria realizar o menor esforço para mudar a taça, para mudar o licor. Então, para o terceiro tipo de homem, o ela, no futuro, ele prevalece como uma atitude diante da vida, porque viver é uma incessante descoberta, pois o ser, ele é inesgotável, e o que se pode fazer hoje para preparar a terra de amanhã é isso que conta. Porque a felicidade, ela é função de uma permanente busca de crescimento. A felicidade é a recompensa por uma ação convenientemente dirigida. Então aí, a renovação do ser para este homem não é um mero revestimento ditado pelo sistema convencional, mas aquele que se alcança no objetivo de si mesmo adiante, na busca de um ser de uma sempre maior consciência, na busca de sempre de uma maior união. E para Taylor, ainda nesta atitude, nós encontramos as soluções que é a nossa busca de felicidade. E por isso ele diz: juntemo-nos sem hesitar ao grupo dos que querem arriscar e ascensão até ao último vértice. Mas eu também indago e respondo: qual é o bom caminho para isso? E como se altera de facto essa marcha de nossa personalização? Porque para estar plenamente consigo e vivo, o homem deve, primeiro, centrar-se sobre si. Depois, descentrar-se sobre o outro. Depois, supercentrar-se sobre um plano maior. E esse plano maior, que não é só eu. Entre outras palavras, os passos a seguir nessa trajetória para a felicidade, eles se resumem a uma busca sucessiva e conjugada a três atitudes para se tornar o quê? Um homem que cultiva a si mesmo, um homem que trabalha para se organizar, um homem que trabalha para ordenar as suas ideias, um homem que trabalha para ordenar seus sentimentos e condutas. Então, porque ser é, então, em princípio, fazer-se e encontrar-se. E depois também um homem que compreende que o trabalho de seu aperfeiçoamento ele não consiste em se apartar dos outros, não consiste em se isolar, né? E tentar progredir no objetivo de si mesmo sem sair de si mesmo. Ao contrário, já é unindo-se aos outros que nós iremos acrescentar à nossa consciência, ou seja, é que seremos mais nós mesmos. E sendo assim, amigos ouvintes, o homem que assim alarga a base do seu próprio ser, esse homem se prepara para quê? Para um movimento de expansão que não mais se detém. Porque ele inspira e ele aspira se unir cada vez mais, ou em meio a círculos de raio cada vez maior. Ou seja, segundo Taylor, para encontrar então o quê? O alvo do que somos, que não é suficiente associar-se nossa existência com uma dezena de outras existências escolhidas entre mil, mas que devemos fazer bloco com todas a um só tempo. Nós devemos ser corpo e alma no movimento de uma totalidade organizada em que não somos senão parcelas conscientes. Submeter e aproximar a nossa vida a um maior que ele próprio, uma vida maior que ela própria, que a sua vida própria. E assim, então haveria descoberta, crescimento, haveria felicidade em colaborar com um ideal ou uma causa, em fazer o melhor possível, cada qual em seu lugar. E para quê? Pelo progresso do universo em constante evolução. E dessa forma, seguindo os três passos da personalização, a nossa conduta se definiria, e isso no dia a dia, né, no sentido de reagirmos contra a tendência ao menor esforço, de reagir, procurarmos a busca na agitação exterior e também nas realidades materiais tangíveis, né, a renovação do nosso ser, ou então das nossas vidas. Também fecharmos-nos em nós mesmos, ou em reduzirmos os outros sob nossa dominação, transportando finalmente o interesse de nossas existências na marcha e sucesso do mundo ao nosso redor. Então é precisamente neste momento que nós poderemos realinhar novamente aos pontos convergentes e específicos do pensamento de Milton Santos. Aquela tarefa do homem de conhecimento é buscar o quê? É buscar simultâneo a felicidade do mundo. Porque sem esta vontade, sem esta vocação para a felicidade, o progresso do conhecimento não tem nenhum objetivo, não é sustentável, não é duradoura. E para isso, o Milton propõe o quê? Ele propõe um trabalho intelectual que deve buscar romper isso em suas formulações com um sistema social que, para se impor à humanidade, ela deve logo, de saída, entorpecê-la. Ou seja, o novo saber do espaço do homem e do homem ele próprio, né, ele tem a missão de quê? De denunciar todas as mistificações que o sistema social e até a própria ciência criaram e difundiram para encobrir o conhecimento da realidade e também da forma como ela se produz, né, cultivando aí então uma espécie de ideologia que aliena e aprisiona tanto os indivíduos em geral como os que se dedicam ao ofício da produção do conhecimento. E é então que Milton propõe a sua versão da parábola do joio e do trigo, dizendo-nos que a ideologia social, subserviente aos interesses exclusivos dos grandes agentes de capitalismo e também da exploração que praticam na esfera do trabalho, ela deve ser destituída do status de conseguir impor o engano como verdade, de impor a aparência pela essência, de impor a ideia do homem reduzido pelo homem consciente, digno e livre. Para quê? Para viver a sua verdadeira condição de ser social, para viver a sua verdadeira condição de ser humano. Então, tanto no estudo quanto na ação, nós deveríamos tentar fortalecer as bases da reconstrução de um espaço geográfico, um espaço que seja realmente o espaço do homem, ou que seja o espaço de toda a gente e não só o espaço a serviço do capital e de alguns poucos. Então, Milton Santos, ele convoca-nos, isso sim, a ver no lugar uma dimensão intermediária entre o mundo e o indivíduo. A ver no lugar um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, empresas e instituições, já que cooperação e conflito são a base da vida em comum, porque cada qual exerce uma ação própria e a vida social, ela se individualiza. E porque também a contiguidade é criadora da comunhão e a política se territorializa com o confronto entre organização e espontaneidade. Porque o lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis através do quê? Da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações de espontaneidade e de criatividade. Então é nesse sentido ainda que nós temos que identificar exigências e direcionamentos para o amanhã. E Milton, ele também afirma que a primazia que devemos dar ao homem supõe que ele deverá estar no centro das preocupações, como ser integral e cidadão. Isso em detrimento da centralidade que ocupa hoje o consumo, né, como um dado do modelo de felicidade vigente e propagado, e em detrimento, por conseguinte, do pesado conformismo e inação que contamina nossos jovens e mesmo muitos intelectuais e a nossa sociedade. Então, e será então aqui lícito dizer que o futuro são muitos. resultarão, esses futuros resultarão de arranjos diferentes, né? Segundo o nosso grau de consciência, entre o reino das possibilidades e o reino da vontade. E assim que iniciativas, elas serão articuladas e obstáculos poderão ser superados, permitindo então contrariar a força das estruturas dominantes, sejam elas presentes ou herdadas. Então, sob condições políticas favoráveis, a liberação da inteligência e da criatividade, assim como também o estímulo à solidariedade social, não confundam com caridade social, e também a prática da cidadania, poderão de facto dar início a uma nova história, a uma outra globalização, constituída de baixo para cima. Isso a partir dos dinamismos existenciais próprios às populações em dado lugar. A partir do quê? A partir das bases de ação e também da consciência que todos os homens eles poderão constituir isso a partir dos lugares em que vivem e também através deles. Então, dessa forma, amigos ouvintes, com a responsabilidade política de ensinar ou aprender a ser e assumir-se como cidadão, os homens não poderão adquirir a mesma força do Estado, que por isso mesmo será chamada a atender aos interesses de toda a sociedade em detrimento de compactuar com o interesse de poucos. Então a nação será então aí objeto de um projeto e a alienação estrutural ela poderá ser revertida em pensamento livre e em expressão cultural genuína. Então o cidadão, segundo nos diz Santos, é um indivíduo no lugar. Mas só poderemos, de facto, falar em cidadãos quando os lugares constituírem um direito do indivíduo. E daí, então, falarmos no direito à cidade, no direito aos bens e serviços indispensáveis à vida pessoal e à vida em comum. Então, porque o simples nascer, eu já investo o indivíduo de uma soma inalienável de direitos, apenas pelo facto de ingressar na sociedade humana. Então viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir com os demais uma herança moral que faz de cada qual um portador de prerrogativas sociais. Porque direito a um teto, direito à comida, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à justiça, direito à liberdade e direito, sobretudo, a uma existência digna. Para terminarmos a palestra de hoje, eu vou avançar um pouco sobre a compreensão da subjetividade do contexto nação. Fiquem por aí, a gente volta já já. Vou tomar uma aguinha, porque a minha garganta, estou ficando velhinho, né? Minha garganta não aguenta meia hora, uma hora. Tem um amigo meu, que a gente faz programa junto também, que eu consigo ficar uma hora falando, eu não consigo, mas ele é mais novo que eu. Então fiquem por aí, a gente volta já já. We'll be right back.
metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Medo que até aquela
voltando agora, então, e para terminarmos a palestra de hoje, realmente, se nós avançarmos um pouco na compreensão e também da subjetividade do contexto nação, isso a partir da perspectiva fenomenológica e existencial de Pierre Taylor de Chardin, e ainda, não é, também no reconhecimento do sujeito como um ser no mundo, portanto, considerando aqui a perspectiva ética e política da subjetividade, isso na recorrência ao pensamento de Milton Santos, restaríamos então a título de uma síntese, né, sobre o tema proposto na palestra de hoje, nós considerarmos as condições gerais para uma gradual transformação dos homens vivendo em sociedade e, por conseguinte, para novas práticas institucionais que, no caso, serão reportadas muito mais ao plano da ação na universidade do que no propósito da clínica ou então da fábrica. E por isso, então, a busca do conhecimento, ela se alarga pelas interfaces disciplinares que relacionam as ciências do homem e do espaço às preocupações gerais da psicologia, em particular da psicologia social, né, relativamente às relações entre o homem com o meio ambiente, entre essa vida em comum, entre essa junção, ou seja, no sentido de fazer progredir o nosso conhecimento acerca do desenvolvimento humano vivendo em sociedade e em meio a um espaço também produzido pelo homem, organizado por ele, uma natural convergência de influências interdisciplinares que nos levará então às indagações a respeito da psique humana, da sua alma, do seu espírito e por aí vai. Porque em Teilhard Chardin nós temos visto que toda a construção de matéria e de beleza, toda a construção de sistemas de pensamentos, toda a construção de sistemas de ação, eles acabam por terminar por se traduzir em maior organização e consciência, e que no grande movimento da evolução, este grande esforço de engenhosidade humana se torna herança transmissível. E essa herança somente é transmissível por meio da educação. Então, por este processo de um gênese ininterrupta, os povos eles se constituem em nações. Os povos eles se constituem, se aglomeram em estados, países, fazendo a sua história, criando o seu particular modo de vida, a sua cultura e, sobretudo, também o seu dia-a-dia. Então, é considerando, então, as ricas e matizadas variações da alma dos agrupamentos humanos, que muitos autores nos conduzem a entender que, para o estudo da estrutura de um filo pensamento, a psicologia ela se faz necessária. Por quê? Porque as fibras de qualquer um dos agrupamentos se enraizam aonde? No seu psiquismo. Mas o essencial que muitos pensadores nos convidam a observar na grande história da humanidade, reside no poder de aglutinação ou unificação da natureza, da própria natureza do homem também, e nas influências recíprocas entre as sociedades e culturas, e que reside finalmente na gradual e permanente harmonização das grandes correntes psíquicas, né, que respondem pelos ideais e também pelos interesses peculiares às mais heterogêneas frações da humanidade. E desse modo, eu volto a referir a Taylor, a humanidade, ela vive os seus grandes momentos de invenção, os seus grandes momentos de expansão e agregação, que acabam por tornar a Terra de um tamanho cada vez menor. E isso porque, pelas forças de compressão, forças essas geradas pelo crescente aumento demográfico, pelas forças de organização da vida social e também da convergência psíquica. Ora, à medida que, sob o efeito dessa pressão, e graças também à sua permeabilidade psíquica, os elementos humanos se interpenetravam cada vez mais, seu espírito aquecia-se por aproximação. Pensem bem nisso. E como que, dilatados sobre si mesmos, alargavam cada qual, pouco a pouco, o raio de uma zona de influência sobre uma terra que por isso mesmo se achava cada vez mais apequenada. Então, o que vemos nós efetivamente acontecer no paradoxo moderno já foi realmente de sobejo registrado. Então, pela invenção ainda ontem da estrada de ferro, pela invenção ainda ontem do automóvel, pela invenção ainda ontem do avião, a influência física de cada homem, reduzida outrora a alguns quilómetros, se estende agora aqui a centenas e milhares de léguas. Melhor ainda, graças ao prodigioso acontecimento biológico que representa a descoberta das ondas eletromagnéticas, cada indivíduo se encontra doravante, e isso ativa e passivamente, simultaneamente presente a totalidade do mar e dos continentes. E assim, não apenas por um aumento incessante do número de seus membros, mas também por um aumento contínuo da sua área de atividade individual, a humanidade, sujeita que está a se desenvolver numa superfície fechada, encontra-se irremediavelmente submetida a uma pressão formidável. Pressão constantemente acrescida pelo seu próprio jogo, pois que cada novo grau na compreensão não tem outro efeito senão no quê? O de exaltar um pouco mais a expansão de cada elemento. E dessa forma, o processo de socialização econômica, o processo de socialização política e psíquica do mundo, acaba por culminar hoje no que se costuma chamar de realidade globalizada, já que, potencialmente, ao menos todo indivíduo, ele teria um franco acesso ao que se passa em qualquer parte do globo, e por isso facultando a novas relações interpessoais de toda a ordem, relações essas que se dariam em círculos de cooperação ou realização da vida social cada vez mais ampliados. É, então, em razão da aspiração por uma unificação humana levada às últimas consequências, que Taylor chama a atenção para quê? Para as condições objetivas e subjetivas necessárias à conservação, necessárias ao desenvolvimento da disposição psíquica. Disposição essa indispensável para tal aperfeiçoamento da humanidade em todo lugar. E mais, convidando-nos aqui a uma reflexão, a reflexão de um direcionamento para o trabalho da psicologia enquanto ciência e enquanto prática. E assim, para que o homem realmente a sua crença no valor do interesse de um fenómeno social no qual se encontra envolvido, seria preciso que o universo em movimento ele se apresentasse a ele como quê? Como um caminho que o possa conduzir a algum lugar ou realização que o fizesse sentir o quê? Mais vivo. Seria necessário igualmente que ele se visse nos distintos contextos em que esta unificação ela poderia se concretizar. mais respeitado e acrescido, isso em seu poder de pensar, em seu poder de sentir, em seu poder de se personalizar, enfim. Então, a estas razões que o homem buscaria para aceitar positivamente as novas formas de associação e atividade com os outros, o Taylor destaca as condições subjetivas ou então propriamente psicológicas do problema. E para promover a fundo o gosto da super-humanização, os homens eles necessitariam do quê? De que neles se desenvolvesse e também se afirmasse em alguns sentidos diante da realidade e da evolução irreversível, do universo em movimento, da terra em que habitamos e também na nossa própria condição de seres humanos. Mas para que os homens eles consintam ao facto de que quanto maior a união entre eles, maior o aperfeiçoamento e maior o despertar para a vida, um imenso trabalho de desobstrução e também de esclarecimento construtivo deve ser empreendido. E isso no sentido de quê? De que em todas as esferas em que esse trabalho possa se realizar, os sujeitos eles sejam ajudados a decifrar em áreas mal exploradas e também mal explicitadas deles mesmos as grandes aspirações para além das forças e casos individuais ou de grupos limitados. Então, a rigor, em toda a sua obra, inclusive, o Pierre Teilhard de Chardin nos convida a um trabalho que almeja, em última instância, a uma gênese permanentemente da pessoa e da sociedade humana. Isso pelo esforço de conseguirmos atender no coração dos homens a chama que os mobiliza a comungar na esfera comum de uma fé verdadeiramente motriz. E Milton Santos, que à maneira da sua ciência também nos chama a tentar elaborar nesse mesmo trabalho, reserva à universidade e ao intelectual em geral uma missão de grande responsabilidade. Isso ao eu afirmar que a sua causa, a mais nobre e a produção gradual de uma consciência coletiva, a criação e mobilização de ideias que expliquem de um modo sistemático e consistente o lugar, o país e o mundo, e que façam eco, né, às demandas profundas das populações, contribuindo ademais como porta-voz na trajetória de aperfeiçoamento da vida democrática e das suas instituições. Então, neste sentido, também, ele nos mostra como no Brasil o modelo político e cívico eles foram instrumentais ao modelo econômico e também como, em função dessa inversão de valores, a pobreza material e espiritual teria sido criada e recriada a partir da ideologia do consumo, em detrimento do quê? Em detrimento do exercício da cidadania. E isto num círculo vicioso, num círculo de acirramento dos problemas relativos à formação dos indivíduos, à formação das desigualdades sociais e também dos desequilíbrios de ordem espacial. E finalmente, o Santos também atribui, mais uma vez, à universidade, à escola, a tarefa em que muito rechaça a atitude meramente carreirista, ou então produtivista. Isso é em favor do ideal de um pensamento livre, um pensamento genuinamente produzido, e também da construção de um debate público, mas um debate verdadeiro, né? Longe da doença particularista da corrupção, e também do pragmatismo, e um pensamento mais próximo de condições políticas, económicas, sociais e psíquicas, quero dizer, me desculpem, mais saudáveis. E assim, terminando a palestra de hoje, eu lembro que a felicidade é viver em paz e harmonia com o todo, e sobretudo desfrutar de tudo que se tem, não nos deixando contaminar por ansiosidades ou expectativas e, sobretudo, pelo consumismo desenfreado. E lembremos que o ter, muitas vezes, não quer dizer necessariamente que nos traga a tranquilidade necessária para nos dar a paz que a felicidade nos exige para sermos felizes. Estamos chegando ao final do programa de hoje e continuem enviando os vossos questionamentos e sugestões de tema. Este programa realmente é seu. E aqui eu quero deixar então o meu agradecimento à colaboração da ouvinte Teresa de Mar e também nós sugestando o tema. E também queria agradecer à Francisca Alves pela sugestão das músicas. Boa noite a todos, tenham todos uma ótima noite de domingo e, sobretudo, uma ótima semana, que seja realmente muito boa para todos nós. E até, então, ao próximo programa. Boa noite a todos.